Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Bem-vindo, querido ouvinte, ao programa de hoje na sua RCS Novo Tempo Portugal. Sou Cristina Leal e juntos vamos revisitar um capítulo sombrio e pouco falado da nossa história de Portugal. O massacre de Lisboa aos judeus, ocorrido no ano de 1506. Este trágico acontecimento, também conhecido como Massacre da Páscoa, é um testemunho da intolerância religiosa e também, em certa parte, do medo que penetrou a nossa sociedade portuguesa há mais de 500 anos. Quero dizer também, querido ouvinte, que hoje iniciamos o primeiro de uma série de programas dedicados a este povo, os judeus. E nesta edição em especial vamos explorar as causas deste acontecimento, deste massacre. Vamos também conhecer os desenvolvimentos, aquilo que levou ao massacre. E naturalmente faremos uma pequena reflexão sobre as consequências deste massacre, refletindo sobre as lições que ele nos deixa até aos dias de hoje. Fica então comigo para mergulharmos na história e tentarmos compreender os ecos do passado que ainda ressoam no nosso presente. O massacre de Lisboa terá levado à morte de mais de 4 mil pessoas. Está a ouvir bem, são 4 mil pessoas. Isto aconteceu no século XVI, início do século XVI. Se eu disser que a população total de Portugal nesta data rondava os 1,2 milhões de pessoas, talvez consigamos perceber que, de facto, é um número muito avultuado de pessoas que morreram neste massacre. Praticamente todas elas cristãos novos, que foram assassinados por uma multidão que tomou conta das ruas da cidade. Aconteceu entre os dias 19 e os dias 21 de abril e foi, na realidade, um episódio negro num país onde não havia perseguições aos judeus e, ao contrário do que acontecia no resto da Europa e do mundo, em que este povo era perseguido, aqui, de facto, havia uma boa recepção, foram bem acolhidos quando foram expulsos dos nossos vizinhos castelhanos e havia, de facto, uma política por parte do rei Dom Manuel I de defesa e proteção dos cristãos novos. E o dia 19 de abril de 1506 foi um domingo de Pascuela, ou seja, o domingo a seguir à Páscoa. E nessa tarde, na capela do convento de São Domingos, em Lisboa, eu tirei algumas fotografias a este local, que poderão conhecer, se nunca visitaram, naturalmente, poderão conhecer nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Portanto, estava a dizer que na capela do convento de São Domingos, em Lisboa, alguém tinha reparado no brilho anormal existente num crucifixo. Imediatamente foi tomado por uma luz milagrosa. E rapidamente o rumor espalhou-se toda a igreja e muito, de uma velocidade muito atroz, foi espalhado também por toda a zona envolvente ao convento. E a igreja encheu-se de fiéis. Até que alguém disse de uma forma muito clara e racional: desculpem, isto não é nenhum milagre, aquilo que está a acontecer é apenas um reflexo de uma candeia acesa. Essa pessoa, alegadamente um cristão novo, ou seja, um judeu recém-convertido ao cristianismo, foi imediatamente arrastado para o exterior da igreja, foi agredido e foi morto por uma multidão que ali se formou. Dois frades tomaram a cruz, o crucifixo, e dirigiram uma pregação. E nessa pregação incrível incitaram à morte dos cristãos novos. Durante os três dias seguintes, multidões descontroladas, às quais se juntaram os marinheiros de navios estrangeiros que estavam, entretanto, ancorados no porto de Lisboa, mataram de uma forma indiscriminada todos os cristãos novos que se encontravam nas ruas e nas casas da cidade. Apesar de ter conhecimento histórico deste acontecimento dramático, para mim, enquanto pessoa, foi uma leitura de verão, uma leitura do livro O Último Cabalista, de Zimmler, que me sensibilizou e me deixou, de facto, perplexa perante a brutalidade que aconteceu a este povo nesta altura. De uma forma indiscriminada, homens, mulheres, crianças sofreram. Entraram-nos em suas casas, arrastaram-nos para as ruas, foram torturados, imaginem, esquartejados e queimados de uma forma selvática. E bastou, de facto, um rastilho para que antigos mitos contra os judeus gerassem uma catástrofe. as fogueiras que queimavam os corpos destes homens, destas mulheres e destas crianças tinham a altura de casas. Numa cidade cheia de corpos despedaçados e onde, aquilo que eu vou dizer é chocante, mas é realidade, cabeças eram passeadas na ponta de lanças. Calcula-se que o número de vítimas tenha atingido os 4 mil, como eu já disse há pouco. É esta a versão dada pelos cronistas Damião de Góis e Garcia de Rezende. Agora a pergunta fica, mas como é que se pode explicar um massacre desta natureza num país e numa cidade como Portugal, e numa cidade como Lisboa, uma cidade moderna, que era a cidade mais rica da Europa? Porque na realidade não existia em Portugal uma tradição de perseguições aos judeus. Aquilo que acontecia, de facto, era como eu disse, era um país de brandos costumes, ao contrário do que tinha ocorrido noutras paragens da Europa ao longo de toda a Idade Média. No entanto, depois da passagem do século XVI, a chegada a Portugal dos judeus que foram expulsos de Espanha e a sua conversão forçada ao cristianismo fez aumentou as tensões e criou graves problemas de integração. Porque em vez de cristãos e judeus, a realidade é que havia agora cristãos verdadeiros e cristãos dissimulados. E crescia assim um sentimento de desconfiança contra os cristãos novos no interior da sociedade portuguesa. Para agravar toda a situação, o país enfrentava anos e anos de seca e Lisboa estava sob uma epidemia brutal de peste. E os cristãos novos eram um bode expiatório ideal a quem se atribuiu culpas pelos infortúnios, pelas desgraças naturais, encarados, naturalmente, como um castigo divino pela superstição popular. Além disso, para ajudar ou para desajudar toda esta situação, o rei Dom Manuel, a corte e as figuras mais poderosas e influentes estavam fora de Lisboa, o que facilitou toda esta desordem e toda esta impunidade que se viveu nos dias seguintes. E agora perguntar-me-á, e qual foi o desfecho? As atrocidades acabaram por terminar na terça-feira, apenas por uma razão, porque já não existiam cristãos novos em Lisboa. Muitos fugiram, muitos deles ajudados por quem se opunham às atrocidades, mas não possuía força suficiente para impedir as mesmas. Finalmente, as autoridades acabaram por reagir. O rei Dom Manuel castigou os responsáveis por tudo aquilo que tinha acontecido, confiscou os seus bens, condenou-os à prisão, muitos deles também foram executados e a cidade foi temporariamente castigada e alguns dos seus privilégios foram inclusive retirados. Mas o massacre de 1506 acabou, contudo, por cair no esquecimento, sobretudo porque Portugal adotou oficialmente uma política de vigilância, assim como uma política de repressão das heresias e dos desvios àquilo que era a ortodoxia católica, com a introdução da Inquisição, 3 décadas mais tarde. O episódio só foi relembrado e focado recentemente, na passagem dos seus 500 anos, altura em que foi erguido um memorial às vítimas no local do primeiro incidente. Esse memorial foi fotografado por mim e poderá ser observado nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook da RCS. Este massacre é também o cenário em que decorre a ação do romance O Último Cabalista de Lisboa. Aliás, já falei sobre esse facto, foi este livro que me despertou o interesse de comunicar e de divulgar este massacre, que foi um ato criminoso. Portanto, este livro, O Último Cabalista de Lisboa, do autor luso-americano Richard Zimler, fala muito detalhadamente sobre aquilo que aconteceu nestes 3 dias na nossa Lisboa do século XVI. Chegamos assim ao fim do nosso programa de hoje. Agradeço a todos vocês por estarem comigo nesta jornada pela história, lembrando e refletindo sobre o trágico massacre de Lisboa aos judeus em 1506. É essencial que não nos esqueçamos destas páginas dolorosas do passado, para que possamos construir na realidade um futuro de respeito e compreensão. Na próxima semana, irei continuar a nossa série dedicada à comunidade judaica e irei explorar um projeto que mantém viva a memória das vítimas do Holocausto. Há pouco tempo fui confrontada com este projeto, que achei muito interessante, o projeto Stolperstein. Desculpem, não estou a fazer a pronúncia correta em alemão, porque também não conheço a língua alemã, mas este projeto, que tem o significado Pedras da Memória, é um projeto que nos ajuda a lembrar daqueles que foram brutalmente perseguidos e assassinados durante um dos períodos mais sombrios da história e que todos nós conhecemos, que acabou por culminar em campos de concentração. Até lá, se estiver de férias, desejo umas boas férias. Se já regressou ao seu trabalho, espero que o regresso tenha sido com umas baterias bem carregadas e que esteja a ouvir este programa em paz. Despeço-me com carinho e amizade. Até para a semana. Se Deus quiser, até lá, uma boa semana na presença e na companhia de Deus.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.